Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Olá, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Samir Duarte.
E hoje a gente vai ser capaz de opinar sobre...
True Crime, os crimes verdadeiros, o sucesso, o sangue, o mistério, o choque, a emoção, o coração na boca. Por que faz tanto sucesso? Por que a gente adora? Por que a gente fica ligadinho? Por que a gente liga o Globoplay lá, e fica ligado e começa a ver um episódio do Caso Evandro e falta no trabalho no outro dia porque ficou a noite inteira assistindo? Qual é esse fenômeno? O que que acontece que a gente não consegue desligar? É isso que a gente quer conversar aqui hoje em dia. Você gosta de True Crime, Jéssica?
Ah, eu amo. Eu amo, eu sou a pessoa que gosta de ver as histórias, que vai atrás, que vê um crime, quer saber o que aconteceu. Eu sou super viciada nesse assunto. Desde sempre fui assim. E você, você gosta?
Eu acho que pra minha formação enquanto True Crimer, faz muito aqui sentido falar daqui da nossa casinha, da Globo. Foi porque meu primeiro contato com True Crime foi lá atrás. O Você Decide, que a gente pode chamar de True Crime, né? Tinham casos, tinham histórias, às vezes de crime. E aí você no final tinha que ligar no telefone e decidir pra que lado...
O Foco no
O foco no G-Show antigamente era aqui, ó, foco na ligação e decidia pra onde a história vinha. Depois a gente teve o Linha Direta. Que eu gente, eu amava a Linha Direta.
Toda arrepiada.
Quem é Gen Z não conhece, mas quem é mais velha lembra da Linha Direta. E era tudo, você assistia?
Nossa, eu amava. Gente, eu ouço, assim, a trilha. Uhum. Aquilo me traz tantas memórias. Aquilo assim, ó, vem um vento de memórias, assim. Eu ouço os primeiros acordes, já vem um fá na minha cara.
Eu amo,
assim.
A gente ia pra escola, a gente assistia, né? Eu lembro que eu tava na escola na época, a gente assistia a Linha Direta. E aí, no outro dia, a gente na escola ficava recriando histórias do Linha Direta. Que era sempre assim, tipo...
Marcela, ela só queria se divertir. Estava com suas amigas no bar, mas o que ela não imaginava, que estava prestes a encontrar o seu algoz.
Era sempre umas coisas muito, né, dramáticas. Fulano estava lá, mas não sabia que era o último dia de sua vida.
Sim.
Eu amava.
E tem um tom de fofoca também, né? Que é o que o brasileiro gosta. Então você já queria assistir. Você queria ver até o final, você queria saber o que acontecia. É, se você não assistiu Linha Direta, né, foi um programa que aconteceu aí na nossa famosa TV Globo, maravilhosa, dos anos 90 até o início dos anos 2000. E ele foi exibido, na verdade, até 2007. Então, realmente, é ali um...
Foi muito tempo.
Millennials, né? Foi muito tempo. Não tem como a gente não lembrar, acho que, da nossa infância e não lembrar do Linha Direta. É. Pra mim, estava sempre, assim, em casa.
E apesar do True Crime ser um sucesso aí, que já como produto, já desde a década de 20 ele já existe, já tem a revista True Detective, que foi um grande sucesso nos Estados Unidos, na década de 50. Eu acho que ele... se modificou muito ao longo do tempo, né? Hoje em dia, antigamente a gente tinha muito essa coisa das dramatizações, de recriar cenas, e hoje em dia a gente tem uma coisa muito do seriado, da investigação, né? Igual é o caso Evandro. E falando nisso, a gente falou, pra comentar disso, não tem ninguém melhor nesse momento do que Ivan Mizanzuki e Ali Muritiba, que estão aqui na produção do caso Evandro, que inclusive, né, já teve aqui o episódio novo Consequências, mais um episódio extra aí pra gente assistir. E nada melhor do que eles pra gente entender um pouco mais desse assunto.
E a gente vai começar conversando com eles, mas é importante a gente ressaltar aqui que o nosso papo rolou antes do lançamento desse último episódio, do episódio 9. Então a gente vai falar algumas coisas aí que você que ouviu o episódio 9 vai perceber. Você vai pegar nas entrelinhas os spoilers, que a gente também não sabia. E agora, ouvindo de novo, a gente tá assim... Ah,
olha, então era
só
isso que ele tava querendo dizer, porque tava no episódio extra. Exatamente.
Pegamos no pulo. Então vamos lá.
Finalmente foi desvendado o mistério da morte do menino Evandro.
Quem pegou foi a Celina e a Beatriz Abage.
Eu quero apresentar para vocês Diógenes Caetano, que foi o grande responsável pela elucidação deste caso.
Não sei nem por onde começar.
Não houve prisão, houve sequestro.
Por que que eu assinei essa confissão? Eu assinei para não morrer.
Num, eles são parte de uma seita e no outro eles estão sendo torturados.
Pessoa ter sido vítima de tortura não a transforma em inocente.
Eu não falo sobre a tortura. Eu nunca contei, meu marido nunca soube, meus filhos nunca souberam. Mas um dia eu tenho que contar.
Ouça também o podcast no Globoplay e nas demais plataformas de áudio.
E não dá pra gente falar de true crime, né? Se a gente não trouxer aqui, ó, eles responsáveis pelo hit do ano, esse hit de true crime do momento. Estamos aqui com o Ivan Mizanzuki e o Ali Muritiba, que foi o diretor do caso, da adaptação do caso Evandro pra Globoplay, que foi, né, esse grande sucesso. Como é que vocês estão, pessoal? Como é que estão aí? Estão cansados de falar de caso Evandro ou ainda tem assunto?
Sempre tem assunto, né? Os fóruns de discussão do caso Evandro têm milhões de tópicos em aberto, centenas de teorias conspiratórias, mais um monte de teses que podem ser possíveis de comprovação. E o Ivan segue investigando, então sempre dá pra falar do caso Evandro.
Sigo investigando, mas eu não aguento mais, sabe? Eu já quero...
É o novo Lost, é o novo Lost, pra... assim, ó.
Eu quero ir pra própria história, sabe?
Tem que next.
Daí quando eu acho que, finalmente superei, daí vem alguma coisa tipo, we have to go back.
Total, sua terceira temporada aqui, ó. Não,
uh-huh. Você quer se ver livre, mas os fãs não, Ivan. Então não tem jeito, né?
Exato. Não, mas aí eles que continuem o trabalho. Agora eu já fiz minha parte.
Então hoje a gente vai cansar você mais um pouquinho, Ivan, porque a gente vai falar disso um pouquinho. Mas a gente tem aqui esse podcast, que a ideia também é a gente brincar um pouco com essa coisa de BBB. Então, assim, a ideia é a gente começar um pouco como um raio-x, tá? Então, aquele momento, né, do BBB, o Ivan já esteve aqui com a gente no BBB Taon pra falar de BBB. Então, é aquele momento que você senta ali, dá aquele oizinho, começa o dia. Mas pra gente começar um pouco do começo mesmo, né? Falar um pouco, assim, de como foi ali no início mesmo do podcast, porque a gente sabe que foram muitos episódios, né? Quantos foram, Ivan, no fim das contas?
Foram 36, 37, se você contar aquele direito de resposta do Diógenes, né? Que foi entre 24 e 25.
E você tinha ideia de quantos episódios ia ter, conforme você foi fazendo?
Não, de forma alguma. Que maluco que diz assim, vou fazer 36 episódios. Pra ninguém faz isso, né? Inclusive, no começo dizia, vai ser 8 episódios. Daí, quando dizia, vai ser 10, vai ser 13, vai ser 20, vai. E chegou uma hora que eu simplesmente disse assim, quer saber? Vai até terminar a história. Então, de certa forma, é uma maneira despretensiosa de fazer, que eu acho que traz um pouco do charme, assim, do podcast, né?
Uhum.
De toda a cultura em torno dele, assim, que você vê verdadeiros aficionados pelo podcast. Eu acho que um pouco desse espírito independente, produção, né, tem a ver daí com essa quantidade absurda de horas. O que, assim, por mais que pro Ali foi um desafio depois para adaptar, por outro lado foi muito bom porque tinha muito material para olhar e tomar decisões. Acho que pior do que você ter muita escolha para cortar é você ter, cara, não tenho o que enfiar aqui dentro, a gente tem que fazer 7, 8 episódios. Então, de certa forma, fico feliz que deu muito pano para manga, muitos minutos para se ouvir aí.
É o Grey's Anatomy da podosfera mesmo, gente. Aqui é mais uma temporada, mas é melhor do que... Às vezes você vai assistir uma coisa de true crime, assim, a pessoa não tem material, só tem aquela cena da menina entrando com a faca na casa, passou 15 vezes, falou, não aguento mais ver essa menina entrar nessa casa. Eu já até perdi a história de tanto ficar vendo a mesma cena. Já aconteceu.
Se tem uma coisa que eu não aguento também, é isso. Eu me lembro de quando eu fui convidado para adaptar o podcast, comecei a assistir todos os true crimes existentes ali à época e me lembro muito do desaparecimento de Madeleine McCann, que repete a mesma cena.
É a mesma.
Exaustão. E aí a primeira coisa que eu disse para a diretora, para a Michelle, que dirige comigo, foi, a gente não vai fazer isso. Sim, a gente não vai fazer isso, mas a gente precisa arrumar um dinheiro para não fazer só isso, né? Eu falei, ligamos para Maíra e Maíra, a gente não vai fazer só isso, porque, cara, é muito entediante, é muito chato, parece que não há conteúdo e parece que os diretores não e os roteiristas não souberam criar novas, outras atmosferas e ilustrar outras coisas, então...
Sim.
O fato do Ivan dar pra gente aí essa profusão gigantesca de material narrativo pra gente adaptar, no fim das contas, foi uma aventura mesmo. Aventura e ventura, no sentido de sorte.
Sim, é, porque vamos ver senão o que vai parece dar. Que não tá muito, muito saindo do lugar, às vezes, né? O caso da Elisa Lam mesmo, que é o elevador, ela no elevador ali, é uma cena que é repetida milhares de vezes. E, né, parece que a história não sai do lugar. Os documentários, séries que eu vi sobre o caso também, é sempre nesse sentido. E acho que a grande dificuldade, acho que a grande questão mesmo na hora de adaptar um conteúdo de podcast para um conteúdo audiovisual assim, é conseguir condensar as coisas, né? Porque a gente tava falando de um número de episódios muito extenso de podcast para colocar dentro da TV de um assunto que as pessoas já sabem, as pessoas gostam, tem fãs do Projeto Humanos. O que vocês acham que foi, assim, esse raciocínio desse processo mesmo de adaptação, assim? Qual que foi o maior desafio mesmo para transformar um produto que é de podcast num produto de TV que teve 8 episódios, vai, vamos dizer assim, são 7 mais um 8, extra, né? É.
Uhum. Tinha. A gente tinha um desafio duplo, que era o de não decepcionar os fãs do podcast, que já era uma legião. Uhum. Quando nós começamos o processo de adaptação, o Ivan tinha lançado, se não me engano, até o episódio 14, mas já tinha mais de 5 milhões de downloads e tal. Então já tinha uma gama de fãs muito grande, com fóruns de discussão na internet. E a gente tinha a responsabilidade de não desagradar essa galera, de não decepcionar essa galera. Uhum. E ao mesmo tempo apresentar alguma coisa nova para elas. Tínhamos também o desafio de não sermos muito prolixos e também não partirmos do pressuposto de que todo mundo era iniciado. Então a gente tinha que falar para quem não conhecia nada do caso Evandro, mas também tinha que falar para aqueles que conheciam tudo do caso Evandro. Isso era um puta de um desafio, assim, para o time de criação de roteiro. O desafio da condensação, eu já disse isso, mas hoje eu volto atrás. Eu dizia que era um desafio, que era difícil e tal, mas no fim das contas, você pegar os vários episódios do podcast e começar a ilustrá-los com imagens, boa parte da duração dos episódios tem a ver com o fato de que dentro do podcast é preciso que o narrador, no caso o Ivan, fique retomando uhum. várias pontas, vários fios, uhum. fique explicando quem é cada um dos personagens e a relação deles entre si, porque ele não tem o recurso imagético. Isso acaba alongando os episódios. No formato visual, não. A gente mostra 3 vezes a mesma figura ali e a galera já sabe quem é. Eu não preciso ficar retomando ou explicando essa pessoa. Então, acho que o maior desafio era esse, de não decepcionar os fãs, apresentar algo novo para eles e ao mesmo tempo, falar para os não iniciados. E acho que a gente foi super bem sucedido nesse tempo aí.
Super bem sucedido. E, Ivan, você teve você tinha com certeza um grande apego pelo produto, porque você já tinha se dedicado tanto tempo. E você entra ali na série como um pesquisador, você participou também do roteiro, você entrou nesse processo também de decidir, olha, para que caminho a gente vai.
Eu participei no começo da sala de roteiro, estava bem presente, eu morei um mês em São Paulo. Foi uma época que, inclusive, eu tenho muitas saudades, assim, foi muito divertido. Tipo, nossa, estou aqui produzindo com esse pessoal de cinema. que coisa mágica, a magia do audiovisual. Uhum. Mas E todas as salas de roteiro eram muito bacanas. O Arthur, a Tainá, a Ludi, o Ângelo. Tinha também o Márcio, né, que ficou um pouquinho só. Infelizmente veio a falecer recentemente, mas ele não chegou nem a terminar o primeiro mês que eu fiquei lá. Mas foi muito bacana, assim, tipo, pegar uma coisa que eu fiz, uma visão que eu tinha e passar para os outros. E daí, nesse ponto, assim, cara, eu fui muito... Eu me coloquei numa posição de muita humildade, assim, de falar, olha, eu não manjo disso. Isso aqui não é o meu mundo. Podcast eu falo à vontade, dou pitaco, xingo, reclamo e tal. Agora... O próprio Madeleine McCain aí, que o Ali falou, eu lembro que a Maíra também, que é a CEO da Glass, né, a produtora, ela falava assim, porque eu não gostei do Madeleine McCain, não quero que a gente faça aquele jeito. Eu disse, pô, mas eu gostei tanto, achei tão legal.
Poxa!
Você caladinho no fundo da sala, assim, então,
eu super... É que eu falo sempre que, tipo, eu tenho um gosto muito duvidoso pra tudo. Eu gosto de coisas que as pessoas não gostam e que geralmente são pessoas mais inteligentes que eu. Então, assim, se o pessoal fala que não é bom, eu entendo. Digo, ok, assim, eu achei legal. Então, assim, eu simplesmente, nesse primeiro mês que eu fiquei lá, que foi o início da sala de roteiro, e encontros eventuais que eu tive também, eu passava uma semana depois lá com... com o pessoal na sala, eu fazia muito mais assim, ó, tópico esse, é assim que funciona a linha do tempo, esses são os personagens principais, esses são as tensões principais. Eu já falava alguma coisa de feedback que eu tinha tido do podcast, então eu dizia, ó, se eu fosse fazer o podcast hoje, conhecendo a história melhor. O podcast tem muito um lance de tipo, ó, enquanto eu tô contando, eu tô descobrindo a história, né?
Sim.
Enquanto que daí eu já tinha que fazer uma coisa mais acabada pra série. Não ia ter aquela folga toda que teve pro podcast. Então, eu dizia, ó, se eu fosse fazer hoje, eu faria mais esse assim, eu focaria nesses personagens, eu focaria nesses caminhos. Mas o pessoal daí montou a própria lógica deles.
Pro podcast, você chegou a tentar entrevistar, né, os pais do Evandro. Mas pro documentário, como que foi? Ah, eles chegaram a falar alguma coisa com eles? Teve um contato, alguma coisa nesse sentido?
Sim, quando nós estávamos pesquisando personagens, nós abordamos os pais do Evandro também. Conseguimos ser recebidos por eles. Eu e a Michelle fomos até Guaratuba para conversar com os pais do Evandro. Foi um encontro muito duro, muito doloroso, porque eles, principalmente a Maria, sofre muito, 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 muito ao relembrar o caso. E nós conversamos durante uma tarde inteira, mas eles deixaram muito claro que não queriam falar, que não queriam tocar nesse assunto de novo, que não queriam ser incomodados mais. E tivemos essa longa conversa com eles, mas uma conversa formal, assim, que não podia entrar no documentário.
Uhum. E às vezes também é como, né, quando você vai entrevistar a pessoa pro documentário, a gente que vê o produto final, você sabe como é que tá o tom, tá? Mas se a pessoa é abordada, ela não sabe se vai ter um tom sensacionalista em cima da história dela, se a pessoa tá querendo contar, né, a história de uma forma verdadeira, justa, que dê pontos de vista, que é mais investigativa. Então eu entendo super a pessoa que passa por isso, de ficar meio com o pé atrás, né? Ela não sabe onde, e aí é um nome grande, vai para um canal grande, então a pessoa pode ficar um pouco assustada. E falando nisso, Ali, sobre a montagem, sobre os participantes, uma coisa que eu reparei muito, né, assim, na série, que eu achei incrível, eu acho, né, eu queria saber de vocês, mas eu acredito que seja intencional, como que vocês conduzem o telespectador para ele se sentir um trouxa, assim, no sentido de que você começa a contar uma história e aí você vai, e no primeiro episódio eu já tava aqui, ó, com pedra na mão, eu tava querendo ir na casa do povo, tacar pedra naquela casa, eu falei assim, o que você tá fazendo? Que absurdo, como você... Com aquela opinião popular, assim, que você tem, que é coisa da internet, né, você lê o tweet, você acha que a verdade é aquilo, e aí depois que vocês entregam uma outra oportunidade da história, um outro lado da história, e aí a pessoa assistindo fala, nossa, tá vendo, né? Julguei um negócio ali que era uma coisa, sabe, assim, julgando pela capa, e tô completamente errado, só que aí depois volta de novo, aí joga pra lá, aí você fica jogando a pessoa pra lá e pra cá, você fica completamente perdido, assim. Vocês pensaram nessa estrutura de, sabe, como não ter uma certeza, né, de algumas coisas, ficar jogando pra lá e pra cá, assim?
Esse teu sentimento inicial, que eu acho que muita gente que não conhecia a história experimentou, é a prova de que uma história bem contada pode provocar reação, sensação, estabelecer crenças e, eventualmente, levar 7 pessoas à cadeia, com depredação de suas casas. É, o que nós fizemos nos 2 primeiros episódios é exatamente o que foi feito pelo Ministério Público e pela mídia e pela opinião pública à época, uma condenação sumária baseada em poucos elementos, em poucas evidências, gerando na sociedade uma crença muito grande acerca da culpa daqueles acusados. E para a gente era importante que os espectadores experimentassem essa sensação, que depois eles sofressem a rasteira, para que eles se questionassem a respeito dessas crenças ligeiras, dessas crenças rápidas. O Ivan faz isso já no podcast, em alguns episódios, e esse é um dos grandes méritos, assim, do episódio, para além do caso contado. O caso é muito bem contado. E contar o caso, a série, dessa maneira, de certo modo, até uma prestação de serviço para o bom jornalismo, assim, de tentar provocar nas pessoas a sensação que foi provocada à época, nos que liam, ouviam televisão e ouviam falar desse caso, sabe? Então, a história é cheia de reviravoltas, mas também porque o caso é cheio de reviravoltas. O caso teve reviravolta em 2020, gente. O caso está tendo reviravolta agora em 2021. Então, como o caso é cheio de reviravoltas, a gente se valeu dessas reviravoltas para engajar o espectador na nossa narrativa, para que ele chegasse ao final da história. Já abandonei muita série True Crime pela metade, porque a história é boa, mas é muito mal contada.
E falando em boas histórias, a gente vai fazer uma pausa rapidinho para falar com a Carol Moreira, que é do Modus Operandi, que já esteve com a gente aqui também quando a gente estava falando de BBB. Mas agora, para a gente entender um pouco do podcast e um pouco mais do Modus Operandi, do True Crime e tudo mais. Quais será que são as histórias que o público mais gosta? Carol, conta para a gente aí quais são os episódios de maior sucesso de vocês.
Ai, tem vários, né? Mas, em geral, os casos que mais bombam são os casos famosos. Então, Ted Bundy, Jack o Estripador, sabe? Aqueles assassinos bem notórios, principalmente casos americanos, né? Casos brasileiros também vão muito bem. As pessoas gostam muito quando a gente fala de crimes brasileiros. Quando a gente fala de mulheres assassinas, mulheres criminosas, as pessoas também têm muita curiosidade sobre isso. E teve um em especial que fez bastante sucesso com o público, que foi eu contando a minha experiência de jurada. Esse episódio bombou muito, o público amou, e eu confesso que não esperava, não tinha ideia que a galera ia curtir tanto. E não só eu contar a minha experiência, porque é uma mistura de eu contar o caso, que era muito estranho, né? Que era um assassino que disse que estava possuído quando ele matou, então ele não era culpado. Que, inclusive, você deve estar pensando, realmente teve um Invocação do Mal agora 3, que é bem parecido. Inclusive, a gente contou a Invocação do Mal 3, a história real, né? Que inspirou o filme. A gente contou lá no Modus, esses dias. Mas, cara, foi uma mistura, né? Porque eu conto a história, conto a minha experiência de estar ali, vendo as pessoas. Então, é uma coisa literalmente em primeira pessoa, né? Eu contando a minha experiência. É um crime real. Então, esse também bombou bastante. É o FAQ 4, se eu não me engano, que se chama O Assassino Possuído.
E aí vocês, né, vão, tem muita imagem de Guaratuba durante a série. O Ivan teve que falar também com, né, o pessoal de lá. Como que Ivan, você que começou a mexer nesse caso muitos anos depois, né, do que ele apareceu na mídia, e vocês depois vão até a cidade para começar a filmar, chegar numa cidade, vocês sentem meio que reabrindo uma ferida na cidade? As pessoas são receptivas ou elas ficam muito tensas? Elas se mostraram, né, receptivas a falar sobre o caso? É delicado porque é um crime, né? A gente tá falando de investigar um crime, uma coisa que já tinha sido investigada, e vocês estão remexendo nisso, e aquilo que eu falei lá atrás das pessoas não saberem as intenções antes de ver o produto final. Então, como que é esse processo de voltar a Guaratuba?
Eu assim, não, para Guaratuba, eu acho que eu só participei de uma diária que foi feita na Beatriz Abage, né, na entrevista Beatriz Abage. E, então eu não participei de todas as diárias lá, que o pessoal, o Ali, acho que tem mais histórias legais para contar disso. Mas são duas experiências completamente diferentes, porque eu fui para Guaratuba para gravar sobre o podcast, né? E eu conversei com alguns locais. Um dos episódios que eu mais gosto de ter feito, de produzir na minha vida, assim, tipo, portfólio geral, é o episódio 24, né? Que é quando eu tô em Guaratuba passeando e conversando com algumas pessoas e pegando alguns relatos. Eu falo com um pescador, eu falo lá com o Jorge Banana, que é o cara que diz que viu as mãos, né? Eu converso com uma mulher que trabalhou na serraria. Eu converso com um cara que mora perto do Matagal, que mora no Matagal, onde o corpo foi encontrado, só que eu não gravei ele, eu só relato isso depois. Então, quando eu até abro o episódio 24 falando assim, imagine que você chegou em Guaratuba e você está conversando com pessoas sobre o caso e você está pegando histórias aqui e ali. Porque eu queria mapear mais como é que era isso no imaginário das pessoas. Eu gravei aqueles áudios, são os primeiros áudios que eu fiz praticamente sobre o caso Evandro. Acho que o primeiro áudio que eu fiz mesmo foi uma entrevista que eu fiz com a Vânia Maravelt em 2015. E aqueles áudios de Guaratuba são de 2016, final de 2016. Então, assim, não existia. O pessoal nem sabia o que era podcast, né? O pessoal sabia que eu era um cara andando
a rádio na internet.
Rádio e internet, assim, quando eu tinha que explicar pra alguém. Mas assim, então o pessoal não sabia muito o que explicar. Tanto que eu acho que esse foi o motivo até do Diógenes querer dar entrevista pra mim. O que que é isso? Podcast? Quem que é esse
podcast,
Ivan?
Podcast,
que é isso?
Então, duas pessoas vão ouvir, deixa pra lá, né?
Corta a cena, depois...
É, exatamente. Então, assim, eu acho que esse foi um dos motivos até que eu consegui tanta coisa que depois a série teve mais dificuldade de conseguir, ao mesmo tempo que a série conseguiu mais coisas. Você perde umas coisas e ganha outras. Eu, nesse ponto, pra mim, assim, você via claramente as pessoas com medo de falar, mas ao mesmo tempo, quando elas se sentiam mais à vontade, elas desandam de falar. Elas sempre falam assim, eu não tava lá, eu não sei, mas...
né, fofoca,
diz que
né?
Quer saber, minha lembro, tia, sempre um tio, um primo, faz terapia, então, assim, aproveita pra fazer
mim,
terapia.
Pra mim, eu lembro muito de estar ligando, 2015, assim, eu ligando pra alguns lugares de Guaratuba pra pegar alguns materiais, e daí tive que ligar, e daí eu sempre perguntava pra pessoa, e aí, você conhece o mercado? Daí a pessoa, claro, conheço, daí assim... E aí, o que você acha? E daí você ouviu um monte de coisa. As pessoas vão... Daí, mas tudo assim. Eu não sei, eu não tava lá. Mas, né, então... Isso... Então todo mundo tem uma história. Eu costumo... Um amigo meu uma vez falou assim que o caso Evandro é... Ele é um Twin Peaks, né? Porque daí ele fez uma descrição que eu achei incrível. O que é um...
Perfeito.
O que é uma história Twin Peaks? É uma pequena cidade em que um crime muito estranho ocorre e isso mexe com todo mundo lá dentro. E todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma relação com o caso e tem essa aura misteriosa. Então, teve um cara que fez até uma introdução de Twin Peaks como se fosse Guaratuba, assim, na época, cara, no Twitter. Ele achava incrível.
Legal.
Ele botou várias cenas aéreas de Guaratuba com a musiquinha do Twin Peaks abrindo. Era muito bom, assim. Então, então, assim, a minha experiência foi muito essa. As pessoas com medo em primeiro momento, também não me dando muito crédito. E daí já é uma outra experiência a série da Globo, porque daí já é Globo, produção, atores e... Daí o Ali, daí eu deixo com o Ali, que eu já sei as histórias, mas ele conta muito melhor que ele tava lá.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
É isso, o Ivan chegando lá em Guaratuba é um rapaz barbudo com gravador de som, então não chama muita atenção. Não chama muita atenção. A gente chegava... As primeiras idas fomos só eu e Michelle, então a coisa era discreta também, a gente tentava agendar algumas conversas com pessoas que nós acabamos entrevistando, era mais um trabalho de convencimento mesmo e tal, e aí nesse sentido, no trabalho de convencimento, a existência do podcast nos ajudou muito, porque algumas pessoas, ou os mais jovens parentes dessas pessoas, escutavam o podcast e viam que o trabalho era sério. Se isso era adaptação de um podcast, não era sensacionalismo, não era imprensa marrom, nem nada do gênero. Então eu tinha esse trabalho de convencimento. Aí depois, quando nós começamos a ir a filmar, nós passamos acho que 2 semanas filmando em Guaratuba, com, enfim, equipe de filmagem chegando, né? Caminhões, fãs, galera,
mas assusta.
A gente tentou ser bem discreto, assim, a gente não botava escrito Casa Evandro na claquete, justamente para que não soubessem o que a gente estava fazendo, mas descobriram, muito rapidamente descobriram que o Casa Evandro estava sendo filmado, e aí sempre aparecia um ou outro curioso querendo contar uma história, uma pessoa que acreditava na história dos bruxos, outra pessoa que acreditava que o Diógenes isso, o Diógenes aquilo, e a gente, bom, no meio de uma filmagem não dá para ficar dando muito trela para curioso, não. Mas sempre aparecia alguém querendo dar uma informação, saber alguma informação, aparecer. Teve uma cena muito... A gente foi filmar o tal do show do Moraes Moreira. Você vai fazer um show do Moraes Moreira com 30 figurantes. Você fala, puta, 30 figurantes? No fim das contas, ainda rolou 70 figurantes, mas figurante de cidade do interior é engraçado também. Ele acha que filmagem dura 30 minutos. Quando chega meia-noite, a galera já tá querendo ir pra casa. E você fala, meu irmão, você não vai pra casa. Vai ficar, você tá amarrado até de manhã, tem que segurar aí. E aí, cara, a gente tava filmando com 70 pessoas na praia e tinha umas 500 assistindo.
Nossa.
Eu desesperado, eu falando, porra, pelo amor de Deus,
Gabi. Sete vira um caos,
chama, né? Não, chama esses 500 pra cá, a gente tá precisando de figurante, porra.
Bota todo mundo pra dentro, bota todo mundo pra dentro.
Galera pra cá, mas não pode, né? Tem que botar figurino de época, pagar a galera e tal.
Claro.
Então, e aí, nesse dia, cara, que a gente tava filmando lá, foi muito louco. Porque lá pela madrugada, eu recebo a mensagem de ninguém menos que Diógenes Caetano.
Nossa senhora. Reviravolta.
Diógenes Caetano me manda WhatsApp dizendo: impressionante o que vocês montaram na praia. Está muito parecido mesmo com o show da época.
Que medo.
As luzes que vocês montaram com as crianças jogando areia pra cima é muito parecido. Só tem um detalhe que vocês erraram. No dia do show era a lua minguante e a maré tava baixa. Porra, errei a lua. Devo estar escrevendo: desculpa, errei a lua, foi mal.
Nossa, realmente,
não,
né?
Não vou agendar com a lua aqui, dela.
A galera aqui, ó, a primeira coisa é bater o olho e falar: ih, a lua. É a lua.
A maré tava errada.
É. Mano, a gente nem uma sabe, memória, nem vai na praia, né? Nem tem praia aqui, não sabe, não entende nada disso, não teria o menor problema. E aí, falando, né, de um pouco mais abrangente da história, do true crime e tal, o que vocês acham que é grande? Porque o caso Evandro foi um mega sucesso, todo mundo comentava. As semanas que foram exibidos, todo mundo fazendo Lost ali, né, nas redes sociais. E o que vocês acham que... A que vocês atribuem o sucesso do true crime tão grande, assim, de as pessoas terem essa fixação e ser um gênero que cresce muito? Você vê podcasts premiadíssimos, Serial lá fora, e todo mundo reverenciando. Tipo, tem uma grande aura, né, em volta do true crime.
Não sei se tem uma grande áurea em volta do true crime, ou se tem uma grande áurea em volta de uma história muito bem contada.
Sim, não, isso é verdade.
Já existiram outras séries que abordam crimes feitas aqui no Brasil que não causaram estardalhaço nenhum.
Uhum.
São true crime, mas não são histórias bem contadas. A questão é, o podcast O Caso Evandro e a série tem uma história realmente muito intrigante e sendo contada de maneira muito hábil, assim, muito instigante. Então, a gente pode até tecer conjecturas aqui de que o ser humano tem gosto pelo mórbido, veja quando acontece um acidente, todo mundo desacelera o carro para ver. Pode ser que exista uma certa predileção da espécie humana por narrativas mais trágicas e sangrentas. Mas não necessariamente essa predileção por essas narrativas tem a ver com histórias reais ou ficcionais. Eu acho que a questão é, as pessoas gostam muito de histórias bem contadas.
Uhum. Eu acho que tem uma questão de forma e conteúdo, né? Você tem que ter um bom material para trabalhar, ao mesmo tempo bom, bem contado. E se a balança não é muito boa, você tenta compensar um com o outro. Então eu já vi histórias super simples sendo contada de maneira incrível. Então a pessoa sabe, o contador da história, o storyteller, sabe esconder algumas coisas para deixar aquilo intrigante. E eu tenho essa leitura, né, que não é só minha, mas que histórias de crime, elas apelam por duas coisas. Primeiro, esteticamente falando, narrativamente falando, é o fato mistério, né, um crime ocorreu, quem o fez, vamos tentar descobrir. E daí o ouvinte, espectador, leitor participa da investigação junto com o condutor da história. E no podcast, para mim, isso era muito mais fácil, porque eu era o condutor, então eu fazia reflexões junto com o ouvinte, ia caminhando para lá e para cá, então tinha maior controle. E na série você já tem mais vozes ali disputando espaço, então já é um trabalho meio metanarrativo, né? É o Ali, a Michelle e os roteiristas pensando: ok, esse tem que ser o tema, e essas vozes vão cortando. Eu faço um pouquinho a condução ali, mas é mais para amarração de algumas ideias, mas no geral é a história sendo contada, né? Então tem essa questão do contar a história e do elemento mistério como elemento estético, que eu acho sempre fascinante. Foi o que me fez... Eu sempre falo que eu nunca nem conhecia o termo true crime, assim, mas me chamava a atenção. Era um grande desejo meu contar uma história que tivesse um mistério por trás, que tinha que ser desvendado de alguma forma, e a gente ia explorar esse mistério. Por outro lado, também eu sempre gosto de trabalhar que crimes, a gente não tem, né, tem assim o desejo mórbido, que é uma coisa que pode me aparece, mas eu acho que mais que o desejo mórbido, é o nosso desejo em ter respostas, né, que daí tem a ver com a questão do mistério. E quando a gente fala de segurança pública, e acho que a gente está muito acostumado a ver true crime gringo, né, que os caras faziam isso há muito tempo. E, cara, você tem true crimes lá, sei lá, se você pegar lá o Paradise Lost, né, o caso do Memphis 3 lá, que... Aquilo lá foi um caso, assim, foi um documentário feito pela HBO que teve acesso ao júri de gravar aqueles meninos. Você teve uma mobilização da classe artística entrando naquilo, que foi incrível, que mudou a história. Hoje aqueles meninos estão livres por conta disso. Então eu acho que a gente tem que começar a contar as histórias de crimes brasileiros para promover uma reflexão pública sobre segurança pública num público muito abrangente, para podermos melhorar as nossas condições de investigação. É, se a gente for ver aqui que foi tudo esse caso do Lázaro nos últimos dias, a minha inbox encheu de mensagem dizendo: Ivan, tá acontecendo de novo. É PM fazendo perfil psicológico do cara, falando que o cara tem isso ou aquilo. Tipo, você não tem um psicólogo, um antropólogo, um sociólogo, um cientista ali falando, é secretário de segurança falando coisa, é PM falando coisa.
No meio.
E assim, eu fico muito feliz que os meus ouvintes, espectadores da série e leitores do livro, pessoas que entenderam muitos dos problemas que nós temos em segurança pública no Brasil, pelo caso Evandro, hoje conseguem ver a cobertura midiática em cima do caso Lázaro e apontar 1 milhão de problemas que tem ali. Isso não tinha antes. Fosse o caso Lázaro ocorrido, sei lá, 3 anos antes, não ia ter esse mesmo nível de rigor e crítica do público. Então eu acho que isso é a grande força de se contar a história de crime. A gente pode usar ela como maneira didática para fazer uma reflexão mais séria e relevante sobre segurança pública também. E daí, para isso, tem que contar histórias do Brasil.
E para isso tem que contar, e tem que contar boas histórias.
E boas histórias e bem feitas.
E bem contadas, porque é isso. Se a gente for apenas nos amparar no papel social cumprido pelo bom jornalismo investigativo, no papel social cumprido por uma boa série True Crime, as pessoas não assistem. As pessoas precisam ver uma boa história bem contada, e aí, a reboque disso, essas reflexões emergem, né?
A gente também perguntou pra Carol Moreira essa mesma pergunta, porque, né, já que é um sucesso e ela tem aí o modus operandi com a Mabe, que é um grande sucesso no gênero True Crime, por que que a Carol acha que esse gênero faz tanto sucesso e principalmente por que que ele tem uma aderência muito grande com o público feminino?
Cara, eu não sei explicar, de verdade. Tem várias teorias sobre isso, né? Tem gente que acredita que é porque geralmente as mulheres são as vítimas desse tipo de crime, né? De serial killers e de homicídios, até, né? Feminicídio, enfim. E talvez escutar isso traga algum tipo de empoderamento, né? Fala-se muito sobre isso, mas eu, pessoalmente, não faço ideia. Meu namorado mesmo, o Thiago, não gosta de ouvir. Ele assiste documentário de crime real comigo e tal, mas ele não é aquela pessoa que chegou um crime, né? Apareceu um podcast, uma série nova, ele já vai correndo que nem eu. Ele não tem esse gosto, assim, e realmente a maioria das pessoas, dos meus amigos, as mulheres são as que estão mais interessadas nisso. Eu acho que tiveram séries que contribuíram para isso, mas se a gente for ver, sempre teve, né? A gente sempre falou de crimes na televisão, sei lá, até de forma sensacionalista, né, nos jornais. Então, eu acho que, de forma geral, o público sempre foi interessado em crimes, né? Realmente é uma curiosidade mórbida que a gente tem, de ficar, o que será? O que aconteceu? Como que alguém pode ser capaz de fazer isso, né? Então, eu acho que são dúvidas que todo mundo tem. Mas, assim, o que foi esse grande sucesso recente, né? Eu acho que tiveram alguns podcasts que ajudaram a trazer, né? O Serial, aqui no Brasil, o caso Evandro, várias séries, né? O Making a Murderer. Tiveram várias obras que bombaram muito, que eu acho que fizeram as pessoas verem que elas gostavam disso e que elas queriam mais conteúdo sobre isso. Talvez, mas não sei, uma teoria aqui que eu inventei agora.
Ah, eu gostei muito do ponto da Carol, porque a minha teoria é que a gente via muito Linha Direta quando a gente era jovem, e aí a gente cresceu, e não tem mais esse tipo de conteúdo, né, com a força e a frequência que a gente via antes. Então, eu acho que tem um pouco dessa coisa da gente ter crescido assistindo essas coisas, esse gênero, e ter interesse por isso, desde pequeno, sabe?
Eu acho que uma frase que ela falou ali na fala dela, que eu falei que é chave, que é quando ela fala que a gente tem a dúvida de ver que a pessoa é capaz de fazer aquilo.
Uhum.
Então, eu acho que quando tem uma situação que alguém fez alguma coisa, que você se pergunta, nossa, como a pessoa foi capaz de fazer aquilo, mais do que opinar, a pessoa é capaz de matar, capaz de picotar, de atirar, de arrebentar a cabeça. É, acho que a gente fica com esse, ah, como é a pessoa tem essa capacidade?
Uhum.
E aí isso gera uma coisa, porque se for um crime, né, que a gente espera que as pessoas vão fazer esse crime, ah, foi lá, atirou no outro, matou, ok. Não, ok, né?
Obviamente, até aí tudo
porque
bem.
É um crime.
Como diria a Mabê no Modus. Até
aí
tudo bem.
E tudo bem. Até aí tudo, até aí tudo bem. Não, não é que tá tudo bem, mas é porque
não.
Quando há alguma coisa que você duvida que a pessoa seja capaz de fazer, eu acho que traz nessa, essa curiosidade maior ainda.
É, e pra gente trazer, então, um embasamento teórico sobre essa nossa dúvida e essa discussão, a gente trouxe a Fernanda Raman, que é uma psicanalista, pra contar pra gente um pouco sobre, né, esse... sei lá, essa coisa que a gente tem mesmo, né, esse imaginário do porquê a gente tem tanto interesse nesse assunto, sobre uma ótica realmente da psicanálise.
Muitos de nós temos uma relação ambivalente com a violência. Ela pode provocar repulsa, mas também pode provocar atração. É uma atração estranha, né, que nem a gente entende direito, porque tem relação com o inconsciente. Né, o bebê, ele tem impulsos agressivos, ele bate, ele morde, ele chuta, e precisa um adulto para dizer não para esse bebê, né, para inserir esse bebê no registro da lei, no registro da civilização. Né, precisa haver limites para a agressividade, para a gente poder viver em sociedade. Se cada um der livre vazão à sua pulsão de morte, todo mundo vai se matar, e não tem sociedade, né? É, então, a repressão à agressividade, e mais ainda o recalque à agressividade, que é uma forma de repressão mais radical, ela funda a civilização, mas ao mesmo tempo, uma vez que a gente reprime ou recalca uma pulsão, ela não desaparece. É, ela permanece no inconsciente, latente, fazendo força para retornar. Então, muitas vezes, ela retorna de uma forma distorcida, de uma forma desviada. Por exemplo, num sonho, quando a gente sonha que a gente está matando alguém. Né? A gente não pode matar, na verdade, mas a gente sonha que a gente está matando alguém. É, ou quando a gente vê um filme, né? Hollywood sabe disso, Hollywood explora isso. Né? As cenas de violência, de tiroteios, em que a gente pode, né, realizar inconscientemente, né, um desejo reprimido. No caso do true crime, a rigor não é bem uma ficção, né, nem mesmo uma ficção inspirada em fatos reais, mas são fatos reais narrados, estruturados como uma ficção. Né? Tem flashback, tem revelações... tem pontos de virada, tem uma série de estratégias de storytelling para criar essa cena, essa fantasia, uma espécie de sonho acordado que a arte narrativa produz, né, que o Freud chama de uma suave narcose, né, é quase um delírio que a gente entra ali, uma experiência alucinatória, né, em que a gente pode ver os nossos desejos reprimidos satisfeitos. Né? E também se perguntar sobre os próprios limites morais e éticos que são de todos nós, que estão aí para todos nós. Né? Até onde vai a maldade humana, até onde vai a pulsão de morte que acossa a todos nós.
Outra coisa que a Fernanda Raman também trouxe, que é uma grande curiosidade, que não é um fenômeno recente também no Brasil, não. A gente tem lá na década de 50, Nelson Rodrigues foi meio que ofertado ele a proposta de fazer true crime com a vida como ela é, mas aí ele acabou pegando essa história do crime, do coisa, e transformando uma coisa mais de ficção, uma dramatização, né? Que é uma coisa, então, o true crime tá aí presente no Brasil há muitas décadas.
Em 1951, o Nelson Rodrigues trabalhava no jornal Última Hora, no Rio de Janeiro, e o dono do jornal, Samuel Weiner, propôs que ele escrevesse uma coluna de true crime. É, na época não se usava muito esse termo, né, no Brasil, então o Samuel Weiner chamou de A Vida Como Ela É. O Nelson tinha sido repórter de polícia por muitos anos, e a ideia do Samuel era que ele narrasse os homicídios, os suicídios, os adultérios, que na época era crime, né? De uma forma romanesca, instigante para o leitor. O Nelson conta essa conversa que eles tiveram numa crônica que ele publicou na própria coluna, alguns anos depois, que ele deveria narrar um assassinato que de fato aconteceu como uma passagem de crime e castigo, né? Ou que uma adúltera fosse retratada como Madame Bovary. É, e, de fato, esses crimes, essa atmosfera criminal marcou muito a obra do Nelson, toda a obra do Nelson, né? Que é uma obra que propõe uma reflexão sobre os limites morais do ser humano. Mas, como ele era um ficcionista, ele acabava inventando muito mais do que apurando, né? Dizem que ele chegava na redação, tomava um cafezinho com o pessoal da editoria de polícia, e depois soltava a mão naquela máquina de escrever, que ele, com dois dedinhos lá, ele ficava catando milho lá e escrevia um conto por dia para a vida como ela é, que foi um dos maiores sucessos da história do jornalismo brasileiro.
Eu achei muito interessante ela falar isso do Nelson Rodrigues, porque eu nunca tinha pensado, e faz muito sentido com o que a gente falou, de realmente isso estar no nosso imaginário. E eu acho que tem esse ponto também de que as pessoas, elas ficam muito querendo entender um caso que não tem solução, né? Quando a gente não sabe o que aconteceu, tem esse mistério por trás. O que será que aconteceu? E é justamente isso que a gente perguntou pro Ivan, pro Ali, né? Por que será que as pessoas pensam tanto quando a gente fala de casos sem solução? Realmente esse é o grande atrativo das pessoas? Histórias que não têm um desfecho, né? Que é esse, eu imagino, um grande interesse das pessoas, né, pelo caso Evandro, que é uma história onde você não tem um desfecho da história, né? Existem várias histórias que surgem, enfim, séries que são exatamente sobre isso, casos não solucionados. E é o que acaba pegando muitas pessoas, né, por essa curiosidade. Vocês imaginam que esse caso ainda possa ter um desfecho? O Ivan é uma pessoa que tá dentro dessa história há tantos anos, assim. Isso é uma coisa que passa realmente pela sua cabeça, né? Esse real desfecho, se isso realmente pode ser uma realidade, enfim.
Eu acho que tem que sempre pensar qual desfecho que a gente quer, né? Porque tem vários ali, tem várias perguntas, assim, então, quem que é o sado da menina, o que aconteceu com o Leandro Bossi, o que as pessoas estavam fazendo no dia 6, 7 de abril, com os álibis, assim, uma coisa, né? O que aconteceu, quem que é o culpado por tudo isso? E acho que a grande pergunta é quem é o assassino, né? Assim, então, esperança, eu tenho? Sim, tenho. Eu tô sempre ligado para ver se aparece uma coisa nova aqui ou ali, produção de nova informação, né, nos bastidores, assim. Só que tudo isso é lento, sabe? E de mil coisas que te chegam, uma vale a pena. Então, o que eu mais tenho, eu brinco que a gente vira para a raia de maluco, né? Toda vez tem alguém mandando uma mensagem para você. Vou dar um exemplo. Dá um exemplo, assim, aconteceu esses dias. Abro lá meu Instagram, tem mensagem de um cara dizendo: "Olá, Ivan, assisti a série do caso Evandro, não ouvi o podcast nem li o livro." Daí eu já disse, ai, já vem, Deus. Né?
Claro.
Lá vem.
"Vi que vocês citaram uma coisa na série e não se aprofundaram e que talvez tenha respostas muito intrigantes. Pode ser que mude todo o caso. Tá aqui o meu celular, ligue pra mim." Eu disse...
Claro.
Cara, mas assim, isso é toda semana tem alguém me dando o telefone pra eu ligar pra falar alguma coisa, tá? Porque tem informações muito relevantes. E daí eu digo: "Fulano, eu recebo uma mensagem igual a tua toda semana, sabe? A série, ela, assim, ela conta cada vez. Se quiser aprofundamento, mais detalhes, dá uma olhada lá, porque muito provavelmente essa coisa que foi só citada na série foi aprofundada no podcast ou no livro. Então, por gentileza." Daí eu comecei a citar um monte de nome. "Foi esse aqui? Foi esse aqui? É sobre isso, sobre isso, sobre..." Eu citei, sei lá, uns 5 nomes pra pessoa. Daí ela... Um deles era o Asef, né? Daí falou assim: "Ah, é? É sobre o Asef. Eu achei que talvez vocês não soubessem que hoje ele é o advogado do Bolsonaro." Deu! A minha vontade é de dizer assim...
Ai, não brinca.
Ai, eu não acredito.
Oi, amor. Olha, eu tô aqui há anos vendo esse negócio.
Você acha que eu não saberia isso?
Nossa, verdade, cara.
Mas
nossa,
mas isso
rola, caiu a ficha agora.
Mas esse é o tipo de feedback
Obrigada, arroba Paulo02 underline.
Esse é o tipo de feedback, assim, que, de novo, eu recebo direto. O Ali recebe, a Michelle recebe. A gente tá sempre recebendo mensagens assim de pessoas que acham que descobriram um mundo por coisas que são óbvias. E tudo bem, de novo, eu prefiro isso a, não, a nada. Só que isso a gente gasta muito tempo, especialmente eu, por exemplo, que por mais que eu brinque, assim, que eu não aguento mais, quero ir para a próxima história. É uma história que vai sempre ficar comigo. Eu vou estar sempre conversando com, com delegados, promotores, tentando achar alguma coisa. Qualquer. Volte e meia, eu recebo e-mails muito interessantes. Uma mensagem que eu recebi por Instagram ajudou a solucionar muita coisa ou ajudou a abrir muitos caminhos de pensamento. Mas é uma entre milhares. Mas por isso que eu tenho que estar sempre olhando, gastando tempo com isso, porque é assim, então leva tempo. Eu fico já muito feliz que eu consegui ir além da minha expectativa, que foi trazer uma resposta, né, para uma das perguntas. Então, só isso, eu acho que é assim, pô, já tô...
Trouxe uma das mais importantes.
Já tô com crédito na praça, sabe? Então, o resto que vier continua sendo lucro. Eu já fico muito feliz de só isso e daqui para frente, se não vier respostas... Pelo menos que gerações futuras de delegados, promotores, advogados, policiais, etc., usem o caso Evandro como um caso de estudo profundo sobre o que fazer e o que não fazer.
Gente, era isso, então. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por trazer uma conversa de novo sobre o caso. É, fez muito sucesso, tá lá no Globoplay, todos os episódios. E é isso, assistam. Ivan, você tem alguma novidade? Já tem alguma novidade sobre os seus próximos projetos? Ali, você também?
Eu tô já na pesquisa e já começamos a dar uns passos de produção também da nova temporada do Projeto Humanos, vai ser a quinta temporada, que é sobre o caso dos emasculados de Altamira, né, que ele é quase que um spin-off assim, do caso Evandro, porque no episódio 35 do podcast e no episódio 8 da série a gente fala sobre a Valentina de Andrade, que chegou a ser uma suspeita do caso Leandro Bossi e que depois ela vai ser acusada de crimes envolvendo crianças no norte do país, né? Então é na cidade de Altamira, no Pará. Então a gente já está produzindo e a gente está fazendo a produção em conjunto com a equipe, com parte da equipe que vai ser a produção da série também, né? Que já foi anunciado, então daí o Ali já pode falar isso melhor, mas assim, estamos fazendo em conjunto a pesquisa. É, só que, ao mesmo tempo que a pesquisa é em conjunto...
Que legal!
Dois do lado, né? Como é que é, Ali? Como é que tá aí o lado de vocês?
A gente tá um passo apenas atrás aí do podcast dessa vez. A outra vez a gente tava, sei lá, centenas de passos atrás e tivemos que correr atrás. Agora a gente tá trabalhando juntos, o que é bem legal, porque coisas vão sendo descobertas juntos, caminhos vão sendo testados antes mesmo de qualquer coisa ser gravada. Há toda uma troca... muito rica que está rolando agora, principalmente entre o Ivan e a direção, porque da outra vez eu e Michele só fomos conhecer Ivan no meio do processo, agora a gente já está discutindo coisas juntos e tal, e a perspectiva é de filmar isso no primeiro semestre do ano que vem, porque enfim, tem um monte de pesquisa para ser feita, roteiros para serem escritos e outros trabalhos, eu e da Michele, para serem concluídos, para a gente poder se debruçar sobre esse aqui.
Eu quero que o podcast já esteja no ar no primeiro semestre, tá? Que podcast é muito mais rápido a produção, tem isso. Então é. Mas assim, tudo isso, né, pode mudar do dia para noite, principalmente por causa de pandemia. Então é. Vamos ver o que ainda nos aguarda.
O grande bacana é que assim, a gente imagina que. A gente tem certeza que a nossa série terá 8 episódios e que será lançada no final do ano que vem ou começo de 2023. O Ivan. Ele mente que o episódio dele vai ter 8. Que o podcast dele vai ter 8 episódios, mas ele mente pra ele mesmo.
É isso que eu falo. A gente sabe como mundo. Isso começou.
É, tá gravado. Sempre assim.
Não, eu já aceito que assim, não, eu tenho 8 temas grandes. Pode ser que esse tema vire um episódio ou 10 episódios, daí termina com 80 episódios, por que não? Né, pra cada linha. Na temática, eu faço 10 episódios e termina com 80 episódios.
Quando tiver história.
Eu começo a publicar antes da série de TV ser produzida. Daí, quando já for pro ar, o último episódio da série TV, eu ainda estou na metade do podcast.
Ainda tem mais, você continua depois.
Não, também não.
É.
Não, eu tô brincando, gente. Não vai ser tanto assim.
Eu aprendi
a lição.
É. Escrevendo Game of Thrones, né? A série acabou, os livros continuam. Então, assim, o Ivan vai desenvolvendo. Mais coisas vão acontecendo. Mas, assim, já estão mais que convidados pra voltar a falar desse novo projeto. Com certeza. É, muito obrigada por terem vindo aqui conversar com a gente nesse nosso novo podcast. Então, já fica aqui o convite depois para vocês voltarem. E é isso, gente. Obrigada.
Muito obrigado.
Foi um prazer. Foi muito legal.
Adorei o papo. Adorei ter aqui nossos primeiros convidados para a estreia do nosso primeiro episódio temático aqui nesta sexta-feira. Com certeza, toda vez que eu vou assistir agora algum produto de True Crime, eu vou ficar de olho. É uma história bem contada. Esses personagens são interessantes? É alguma coisa de onda que as pessoas vão se perguntar, esse sucesso é por isso? Porque será que a pessoa é capaz de fazer? Eu com certeza agora vou assistir com um outro olhar pra esse gênero. E você?
Com certeza. E agora o quê? A gente é capaz de opinar sobre esse assunto.
Tá vendo?
Tudo faz sentido.
Entendeu
tá bom,
por que, é o nome do programa? Entendeu de onde que vem?
Entendeu? É isso. A gente checkmate. Vai repetir. Tá? É. Pra vocês. Agora a gente fez aqui esse episódio que acho que tá muito legal. É, tem muitos pontos de vista realmente pra trazer embasamento, ideias sobre esse assunto. Porque no fim a gente quer isso. A gente quer opinar e trazer com que você de casa também opine e continue com a gente também nos próximos episódios. Inclusive, pra você saber mais sobre True Crime, sobre Sou Capaz de Opinar e sobre tudo que a gente tá falando aqui, é só entrar lá em gshow.com/podcast.
Inclusive, dando um spoiler, no episódio de quarta que vem, a gente já vai falar sobre o próximo grande sucesso reality show novo que tá chegando no Brasil. Vai estar na Globo, que é o The Masked Singer. Não conhece? Já ouviu falar? Se você é ligado em reality, você já ouviu falar. Se não, pode deixar que a gente explica direitinho e você vai ser capaz de opinar. Vamos começar essa conversa e vem aí mais um sucesso.
E você vai adorar, viu? Já tô aqui deixando esse spoiler porque é muito bom. O formato é maravilhoso. Eu tô super empolgada pra ver.
Músicas e mistérios. Quase um true crime. Mentira, nada a ver. Mas é isso. Só queria fazer uma ponte pro episódio.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Eduardo Wolff. E na captação e edição, Nicolas Queiroz.
Nesse episódio, a gente conversou com Ivan Mizanzuki, jornalista, produtor do podcast Projeto Humanos, o Caso Evandro. Ali Muritiba, cineasta, diretor da série O Caso Evandro, junto com a Michelle Chevran. Carol Moreira, podcaster e apresentadora do Modus Operandi. E Fernanda Raman, psicanalista, que nos trouxe aqui embasamento. Muito obrigado a todos os participantes e até semana que vem.
Tudo.
Sou capaz de opinar.